Este é o som do E o Vencedor É das Manhãs 360, que já sabe, também pode acompanhar em direto através do Facebook, YouTube ou site do Observador. E Carla, esta segunda-feira estão connosco e com o José Manuel Fernandes, a Alexandra Machado e também a Sara Antunes de Oliveira.
O tema foi relançado na semana passada e continua, por isso vamos pontuar a ideia da reparação colonial, mas as listas às europeias também dominam a semana. Vamos começar contigo, Alexandra. Como é que correu ontem o primeiro teste de cabeça de lista da AD, Sebastião Bugalho?
Olha, eu ia tentar fazer aqui uma coisa que agora parece que é moda, uns quizzes, de comentar tudo sem dizer os nomes. Não consegui, não tenho estudos para isso. E então vou ter que dizer o nome das pessoas. Mas pronto, passei também no quiz do Sebastião Bugalho. Estou a ficar muito orgulhosa.
É verdade.
Consegui acertar...
Em todos?
Em todos. Oh. Até no Moreira da Silva.
Era o mais difícil.
Era o mais difícil,
era. Era o mais difícil.
Eu ainda hesitei, mas...
Tinha mais pontos, tinhas mais pontos com isso.
Nisto o ambiente, pronto, denunciou. Bom, mas havia aqui muita curiosidade em ouvir Sebastião Bugalho, que lembro, não é mais, nada menos do que o cabeça de lista pela AD às eleições europeias, e se mais não houvesse, isso seria razão suficiente para esta expectativa toda. Eu também tinha algumas expectativas e o discurso não me surpreendeu por aí além. Apesar da tentativa de se falar muito da Europa, é Portugal que está em jogo, e o AD, o PSD neste caso, Luís Montenegro e Sebastião Bugalho colocaram o ponto aí mesmo, que é o que está em jogo é ganhar as eleições em Portugal e a pensar em Portugal e não na Europa, embora, apesar de todo um discurso de Sebastião Bugalho a tocar alguns pontos da Europa, pontos, aliás, que são os grandes temas da Europa, nada é muito surpreendente naquele discurso em relação à Europa de Sebastião Bugalho e, digamos que em termos de Europa, não trouxe ideias nem inovadoras, nem muitas ideias. Limitou-se a falar dos temas em si e de forma, considero eu, até algo pela rama, mas também não se esperaria que num discurso ele agora abordasse todos os temas, mas parece-me que ficou um pouco menos de Europa e ficou muito Portugal. Luís Montenegro também começou por referir, antes de Sebastião Bugalho, Luís Montenegro, o primeiro-ministro, ou neste caso o líder do PSD, falou antes de Sebastião Bugalho e também disse, atenção, que isto são as eleições europeias, são europeias, mas depois ele próprio desviou todo o seu discurso para o que se passa cá em Portugal, nomeadamente até porque há grande tensão política e no Parlamento já se percebeu que o PSD não está a ter um começo muito fácil no Parlamento, depois do que aconteceu com as eleições, com a eleição de Aguiar Branco, acabou por voltar a ter uma derrota, uma semi-derrota, vá, com o IRS. E sim, Luís Montenegro tem razão agora para pedir clarificação ao PS e ao Chega sobre até onde é que podem vir os entendimentos no Parlamento destes dois partidos, mas também percebe que ter uma bancada minoritária no Parlamento tem que fazer as contas todas, portanto é a vida, é a herança que tem, não é bem herança no sentido de que não é uma coisa que vem por trás, mas é o jogo que tem que jogar Luís Montenegro, e ele tem que perceber disso. E portanto não vale a pena também fazer aqui grandes filmes à volta do que é ter uma posição minoritária no Parlamento. Em relação a Sebastião Bugalho, o discurso foi, como eu estava a dizer, muito virado para Portugal, e é por aqui claramente que passam as ambições do agora cabeça de lista da AD. Parece-me que é isso que ele quer, é o seu futuro político, digamos assim, de Sebastião Bugalho, vai-se jogar em Portugal. Parece-me que deixou essa marca, apesar de estar a concorrer a um cargo europeu, que Sebastião Bugalho mostrou que era aquele palco...
Quer voltar,
aqui que ele quer estar. Sim. E é aqui que ele quer fazer caminho, digamos assim. Parecia algo um pouco nervoso, mas muito, muito inflamado. Fez aquele discurso com algumas tiradas, foi buscar à história algumas tiradas. Eu, a dada altura, achei que ele ia começar a dizer I have a dream, porque claramente ele tem um sonho e o sonho passa por Portugal. Acho que ele tem grandes ambições políticas e isso ficou demonstrado naquele discurso de quarto de hora, 17 minutos. E soubemos que a fasquia dele é ganhar as eleições, até pode ser por pouquinho, mas a fasquia está em ganhar as eleições. O PSD, por seu turno, inaugurou aqui com estas listas um novo ciclo para os deputados europeus. Agora é a Europa que é a rampa de lançamento para Portugal, para uma carreira política em Portugal e não o contrário. Antigamente era, começavam por Portugal e iam para fora quase no fim da carreira, ou pelo menos numa idade mais avançada da carreira.
Ou quando incomodavam.
Exato, ou quando incomodavam. Aliás, Marta Temido percebe-se bem porque é que vai para a Europa. Bugalho é o contrário, Bugalho e as listas de PSD é o contrário. E, aliás, este governo de Luís Montenegro tem muitos eurodeputados, portanto, fizeram o seu caminho e agora vêm a Portugal. E Bugalho está a pensar já nisso, claramente. E é um candidato, enfim, que ouviremos falar muito. E eu temo que os debates se vão centrar muito na idade que ele tem. Mas, enfim, convém também falar-se de outras coisas que não só a idade. Bugalho é um candidato para a juventude e imagino mais também para o eleitorado urbano, mas as europeias jogam-se aí e têm pelo menos a facilidade de comunicação e a fleuma da juventude e mais do que da juventude, do papel que quer ter no futuro. E por isso dou, posso já dar a nota?
Posso dar a nota, sim.
A Sebastião, eu dou-lhe ainda um 10, porque é a minha nota de dar oral, que ainda preciso de ouvir mais.
Um 10, então, para já, para Sebastião Bugalho. José Manuel, olhando para as listas europeias, ou a lista para as europeias do Chega, pararás no cabeça de lista ou é mais interessante ver como é que essa lista se foi construindo?
Olha, é muito raro dar notas positivas, e começo já pelo fim, ao Chega, mas neste caso acho que o Chega está a surpreender, não há dúvida. Talvez esteja sobretudo a surpreender quem não percebe a dinâmica desta coisa dos partidos. E porquê é que eu digo isto? Bem, o Chega tem uma lista europeia onde, na minha perspectiva, tem um cabeça de lista discutível, digamos assim, mas que é um seu vice-presidente, é alguém que tem é um antigo diplomata, portanto não se pode dizer que não conheça aqueles temas, mas em várias matérias tem defendido posições complicadas. Mas logo a seguir, surgem um conjunto de nomes que mostram,
portanto,
que o Chega...
António Tanger Correia.
Estou a falar de António Tanger Correia, tens razão. Sim. Desculpa lá não ter dito o nome.
Ainda, se calhar ainda não estamos todos com os nomes na cabeça.
Na cabeça. Depois a seguir, surgem vários nomes que o Chega foi buscar a outros partidos e que não deixam de ter peso. Portanto, Tiago Moreira de Sá, portanto, que foi deputado do PSD, que é um professor universitário, que é alguém competente, até visto... Muito tempo visto como fazendo parte da ala moderada do PSD e que está agora em segundo lugar nas listas do Chega. Depois surge alguém que vem da Iniciativa Liberal, Mariana Nina. Mariana Nina era a líder do núcleo da Maia, foi candidata em lugar destacado em vários partidos, em várias eleições, designadamente presidente da Câmara da Maia, candidata às legislativas, e além disso era uma figura com algum relevo naquilo que era considerada a ala conservadora da Iniciativa Liberal. Isto é, aquela ala que é liberal na economia e não tão liberal nos temas de costumes. E, portanto, ela sai da Iniciativa Liberal, quando a Iniciativa Liberal se associa a algumas decisões parlamentares, a alguns votos parlamentares, relacionados com estes temas. E agora, também, um antigo secretário de Estado do governo de Pedro Passos Coelho, foi secretário de Estado de Paulo Portas, Francisco Almeida Leite, também antigo jornalista, e que surge aqui. Portanto, isto mostra duas coisas. Primeiro, que o Chega, aparentemente, continua a crescer, e continua a crescer acrescentando quadros, que era uma coisa que lhe faltava de forma bastante dramática. Era um partido muito unipessoal, muito dependente
de
André Ventura, e além disso, isto já não é a primeira vez que acontece. Uma deputada do Chega veio do PAN, antes foi deputada pelo PAN, portanto, e eu acho que isto tem a ver quer com a capacidade de André Ventura de atrair outras pessoas, como com o facto de, na política, e não só na política portuguesa, às vezes a possibilidade de estar do lado de um partido que ganha, do lado de um partido que elege, atrai pessoas para quem, porventura, as suas carreiras são mais importantes que a sua ideologia. Dito isto, eu diria que não nos devemos surpreender que o Chega também vai evoluindo, porque estas coisas não se contagia só para um lado, contagia para o outro, e o facto de termos dentro do partido pessoas que têm outras tradições políticas, digamos assim, e não apenas as tradições mais radicais, pode também ajudar a transformar o Chega. Portanto, eu acho que isto é um tema ao qual devemos olhar, até para perceber que isto não se passa apenas com políticos à procura de uma nova, um novo ninho, não é? Como alguns cucos. Isto também se passa com muitos eleitores que votaram no Chega sem alinharem naquilo que é muito do discurso público sobre o Chega. E, portanto, até que ponto é que isto vai influenciar ou não a própria natureza do partido é uma coisa que veremos nos próximos meses, porventura anos, mas para já, a forma como ele está a constituir as listas para as europeias dá-lhe espaço e mostra que é um partido que não parou.
Sim, portanto, e que tem capacidade de recrutamento.
E tem capacidade de recrutamento, portanto, tem que lhe dar uma nota positiva. Não vai ser assim muito positiva, mas vai ser, vai lá, um 12.
Um 12, então, para a lista às europeias apresentada pelo Chega. Sara, queres pontuar Nuno Melo por aquilo que disse sobre o facto de não haver condições políticas para repor o serviço militar obrigatório? Portanto, este tema sai da agenda, é isso?
Mas estou aqui um bocadinho a meio da ponte, porque, por um lado, Nuno Melo, eu acho que fez bem em matar a conversa, dizendo que não há condições políticas, portanto nós podemos continuar aqui a debater, mas isso não vai acontecer, e eu acho que foi bom ser claro. Por outro lado, não sei se deram conta, mas no meio desse tema, no discurso que fez na Universidade da Europa, disse que deu várias sugestões, disse que era preciso atrair mais jovens, ou várias coisas que dizia que já são usadas na Suécia, mas a dada altura diz que uma das possibilidades é que jovens que cometem pequenos delitos possam eles sim cumprir o serviço militar em vez de irem para instituições que são escola para o crime e assim se tornarem cidadãos melhores. E, portanto, eu fiquei um bocadinho baralhada porque... Por um lado, Nuno Melo quer mesmo transformar o serviço militar numa espécie de castigo, para onde não é obrigatório ir, e portanto mata-se essa conversa, mas jovens que cometem pequenos delitos, em vez de serem institucionalizados, vão fazer o serviço militar. É dessa maneira que nós queremos olhar para as nossas Forças Armadas e para o serviço militar. Enfim, não acho uma boa ideia. E depois, por outro lado, eu não sei de que jovens é que Nuno Melo está a falar, porque até aos 16 anos, que são esses jovens que vão para as tais instituições que o nosso Ministro da Defesa entende que são escolas para o crime, se calhar era melhor sentar-se com a Ministra da Justiça e olharem de que maneira é que estamos a institucionalizar os nossos jovens e o que é urgente fazer, porque se estamos a pôr os nossos jovens em instituições de crime e escolas de crime, é preciso agir rapidamente. E atenção, não estou a dizer que Nuno Melo não tem razão. Acho que as coisas têm consequências e, de facto, é preciso olhar para as instituições, mas daí a transformá-las em escola de crime vai um bocadinho... É um bocadinho longe. Mas enfim, estava eu a dizer que se está a falar desses jovens que vão para as instituições, são jovens até 16 anos. Nós Sim. queremos pôr jovens com 13, 14, 15, 16 anos a fazer o serviço militar? É desses jovens que Nuno Melo está a falar? É porque os jovens dos 16 aos 18 ou aos 21, que até supostamente teriam centros de detenção específicos que nunca saíram do papel, esses jovens vão para as cadeias. Não estão em escolas de crime, que são as instituições onde são institucionalizados. Portanto, eu não sei de quem é que Nuno Melo está a falar. Acho que foi um erro, não devia ter aberto essa porta. Se vai abrir essa discussão, tem de ser num fórum em que explique exatamente ao que vem, o que é que quer fazer. Lançar assim estas coisas que podem recolher muitos aplausos por parte da plateia e recolheram, não me pareceu uma grande ideia e, portanto, um 8.
Um 8 para o Ministro da Defesa, a propósito do serviço militar obrigatório, diz que não há condições políticas para que o assunto volte a ser discutido. Paulo, já a questão da reparação colonial entrou com estrondo no debate político.
Entrou e da pior maneira, lançada pelo Presidente da República. Eu não me recordo de um governo ter sido obrigado ou levado a emitir um comunicado para tentar fazer um ponto de ordem à mesa num assunto levantado por um Presidente da República e, no fundo, para tentar consertar disparates de um Presidente na política externa e na diplomacia. E foi o que o governo fez este fim de semana, teve que fazer, e bem, porque o assunto não só foi colocado da pior forma na praça pública pelo Presidente da República, como depois do primeiro erro, e perante, enfim, críticas, diria, de quase todos os quadrantes pela forma como fez, o Presidente da República ter insistido publicamente no assunto, numa matéria particularmente sensível. E aqui não estamos a falar sequer do mau gosto dos comentários que ele fez ao Primeiro-Ministro atual e passado e ex-Primeiro-Ministro, porque isso, enfim, é uma questão de mau gosto, não tem impacto político. Aqui estamos a falar de uma área altamente sensível, um tema sensível, atenção, que deve ser discutido. Eu acho que em democracia não há tabus, pode e deve ser discutido o assunto da reparação colonial, mas é um assunto sensível em termos diplomáticos, ainda por cima porque envolve países, como é evidente, que, com quem nós dizemos que temos boas relações, e gostamos muito de falar das ex-colónias como países que são nossos parceiros atualmente prioritários. Mas este assunto não pode ser discutido desta maneira. Primeiro, o Presidente da República nunca podia tê-lo colocado na praça pública sem previamente consultar com o Governo, e mais do que com o Governo, eventualmente com o Parlamento e sobretudo com o outro partido que tem vocação de Governo, que é o PS. Quer dizer, este é um assunto que não pode ser tratado ou não deve ser tratado por um Governo de turno, seja ele qual for. Deve merecer um consenso político o mais amplo possível.
Aliás, no comunicado o Governo diz isso mesmo, não é?
Sem dúvida.
Que a posição deste governo é a mesma dos outros governos anteriores, portanto, põe logo ali a questão no...
É isso, é uma área em que há continuidade de políticas. A diplomacia, este tipo de assuntos, a nossa política europeia também, tem tido uma política de continuidade que, mais detalhe, menos detalhe, sobrevive, e ainda bem, à rotação de governos e de partidos diferentes no governo, em várias configurações, nomeadamente na geringonça. E isso é uma coisa boa, há uma estabilidade. E quem vem desestabilizar, quem vem lançar o ruído é o Presidente da República, da pior forma. E, portanto, eu acho que, enfim, era bom que o Presidente, no fundo, o que o Governo quer dizer ao Presidente é, por favor, calce um bocadinho, exatamente, não é?
Calce porque um não te calas.
Mas é que é mesmo isso. E o Governo lá tenta dizer, bom, na cooperação nós vamos apoiando a criação de instituições, de museus, de memoriais sobre escravatura, sobre o colonialismo e por aí fora, para ver se o Presidente se cala. Mas quando chegamos a este ponto, eu acho que estamos com um risco institucional muito grave. E o Presidente da República devia, pelo menos agora depois deste comunicado do Governo, basicamente é isso, calar-se sobre este assunto. Se tem alguma coisa a dizer, chama o Primeiro-Ministro.
Já
nem vou para outros.
Mas no fim de semana é curioso que Marcelo Rebelo de Sousa tentou ele próprio reparar.
Sim, explicar que há vários níveis e vários que algumas níveis, coisas já estão a ser
feitas. Ele próprio tentou reparar a sua intervenção, mas já foi tarde e foi muito liviano.
Tarde e liviano, porque entretanto já temos o Brasil, em termos oficiais, a dizer muito bem, vamos lá fazer as contas, não é?
Claro.
Já temos um membro do governo brasileiro, uma ministra brasileira, a dizer isso. Bom, vamos a isso, estamos passados das palavras aos atos. E com razão, como é evidente. Agora, de facto, isto não pode ser feito assim. Chama o Primeiro-Ministro, se quer pôr o assunto na agenda, chama o Primeiro-Ministro, chama eventualmente o líder do PS.
E não há nada de mal discutir-se o tema, não é?
Sem
dúvida. É polémico,
dúvida.
Mas
absolutamente,
pode
há
ser
que
discutido. Mas o Estado português vai para tribunal, o que é que se paga, até quando, até onde,
como é que
vamos
se faz
atrás?
As contas, vamos além da devolução de
restituir obras de arte. Aliás,
de arte, exatamente.
A Ministra da Cultura, em tempos, defendeu a restituição das obras de arte, não é? Se calhar
e
por isso é que o governo fez o comunicado antes que ela falasse, não sei.
Pode fazer sentido.
Não, mas é que tudo depende do que estamos a falar.
Estamos a falar.
Há coisas muito, muito diferentes, não é? Há coisas que foram pilhadas e não terão assim sido tantas. Há outras que foram compradas. E agora, mas a compra foi uma compra igual ou desigual? No sentido em que, quer dizer, e o que é que fazemos? Vamos aplicar o mesmo princípio à França ou ao Reino Unido, também tem coisas nossas nos museus deles.
Claro, é isso.
Há algumas delas criadas, como é o caso da França nas visões francesas.
E até que período é que vamos? É o período colonial? É o período da escravatura? Vamos recuar até aos visigodos?
Até aos árabes? Claro, obviamente. Sim. E, portanto, o assunto deve ser discutido, não é tabu, mas nunca desta forma, ao ponto de criar este embaraço diplomático.
Nota para o Presidente da República, Paulo?
Deixa-me dar pela positiva, porque eu às vezes sinto que o Presidente da República é um bocadinho massacrado, nomeadamente por mim. Deixa-me pôr pela positiva a forma, a tentativa serena e de pôr um ponto de ordem à mesa da parte do Governo, olha, dou um 14.
Um 14 para a reação do Governo. Vamos continuar a falar da reparação colonial no Contracorrente depois das 10 horas. Nos 2 minutos que nos faltam, temos ainda de fazer referência a um outro presidente ou outros presidentes. Alexandra, começo contigo com as eleições no Futebol Clube do Porto. Há um vencedor aqui e um claro perdedor também.
Claramente. 80-20 é bastante expressivo de vitória de André Vilas Boas, que esteve muito bem, não só durante a campanha, mas também na noite eleitoral, nomeadamente salientando o legado que considera que Pinto da Costa deixou ao clube. Aliás, a ovação que se ouviu a Pinto da Costa quando o Vilas Boas estava a proferir o discurso é bem tónica de que não se quer agora varrer para baixo do tapete os anos de Pinto da Costa, mas tudo tem um fim e bem, já demorava a que este fim chegasse, e Pinto da Costa esteve mal na saída ou pelo menos na derrota, ter saído em silêncio daquela noite eleitoral, não ter dado uma palavra a André Vilas Boas ou o novo presidente, esteve muito mal. E sai mal, embora nada apague, enfim, os anos que esteve, teve demasiados anos, mas nada apaga os anos que esteve na presidência, mas devia ter saído melhor do que o que saiu.
Sara, é também a análise que fazes, rapidamente.
Eu tenho admiração por Pinto da Costa por causa desse legado. Sou também muito crítica de muitas outras coisas de Pinto da Costa. Ainda assim, acho que ele poderia ter evitado esta humilhação, devia ter percebido que não devia ter sido candidato a estas eleições, que as coisas tinham mudado, que depois daquela Assembleia Geral e do que ela traduziu do estado em que se permitiu que o Futebol Clube do Porto tivesse caído e nas mãos das pessoas em que o Futebol Clube do Porto caiu, Pinto da Costa devia ter percebido que os sócios não iam continuar a alinhar, que o legado já não era suficiente para fazer orelhas mucas e virar a cara a essas outras coisas que não ficam bem a nenhum clube, muito menos ao Futebol Clube do Porto. E, portanto, eu confesso, tenho alguma pena que Pinto da Costa tenha terminado assim, todos estes anos de mandato em que, de facto, transformou o Futebol Clube do Porto e contribuiu para transformar o futebol português, mas as culpas também são dele por ter passado por isto. Ainda assim, acho que é dar uma nota positiva aos sócios que decidiram votar em massa e, de facto, participar. Pode ser que parte desses sócios que, eventualmente, num fim de semana prolongado, 9 de junho, possam ponderar, como dizia Montenegro, não ir votar e ser o pior dia por causa do feriado do 10 de junho. Aqui também tivemos um feriado no 25 de abril e esses sócios fizeram isso. Então espero que as pessoas também olhem para isto, se é possível deixar de ir passar um fim de semana prolongado para votar nas eleições de um clube. Então com certeza que é possível deixar de ir passar um fim de semana prolongado para poder votar numas eleições muitíssimo mais importantes como as europeias. Mas esse exemplo de, enfim, de participação e de interesse e de cuidado, acho que é de registar, e por isso a minha nota é para os sócios, vai um 16.
E 80% mostra o povo unido, o Porto unido, não é o povo unido, é o Porto unido.
É humilhante e é isso que eu lamento, é que tenha sido essa humilhação para Pinto da Costa, mas mais uma vez acho que a responsabilidade é dele, foi ele que não mediu bem esta temperatura.
Aqui há claramente vencedores e também vencidos. Até amanhã, é mais um E o Vencedor É.